Primeiro gostaria de lhe dizer que o que aconteceu, a natureza do facto ocorrido não é nova, ou seja, já ocorreram situações do ponto de vista da sua natureza similares ainda há pouco tempo com o Vitória de Guimarães, já há alguns anos como treinador de futebol com o Porto, com o Hadriaanse holandês, aconteceu algo semelhante, terão ocorrido também noutros clubes, portanto, a natureza, em termos de natureza de fenómeno, não há propriamente aqui nenhuma novidade. O que impressiona é, sobretudo, o grau de violência bastante grave, e ainda por cima, desta vez tivemos acesso a imagens. Neste caso concreto, há, a meu ver, dois pontos essenciais. Ponto número um, é óbvio que pelas declarações que foram publicadas pelo presidente do Sporting Clube de Portugal no Facebook após o jogo em Madrid, considerando também as declarações efetuadas à revista do jornal Expresso, é patente e é explícito que existe um conflito entre a direção, nomeadamente o seu presidente e os jogadores. O problema é que esse conflito foi colocado num espaço público, deixou de ser interno e passou a ser externo. E as claques de futebol funcionam muitas vezes numa lógica muito dicotómica, que é até muito inerente ao próprio jogo de futebol, ou seja, de um lado estão os bons, os intocáveis, e do outro lado estão os maus, os diabolizáveis. E nesta lógica absolutamente binária, de mérito e demérito, as claques muitas vezes pensam com base nestas representações muito simplificadas da realidade, como se de um lado estivesse a virtude e do outro estivesse o odioso. E é precisamente em função destas representações e destas imagens que são fáceis, digamos assim, simplificadas e redutoras, que as claques atuam. E depois, elas têm também inerente uma lógica de ação. Dito de outro modo, para serem valorizados, os membros das claques precisam de atuar, ou seja, não existe propriamente uma lógica discursiva, mas uma lógica de ação. Os membros da claque ganham prestígio no grupo pela forma como trabalham a favor do mesmo e como participam das atividades. E, portanto,
E é um, enfim, as claques são bastante permeáveis a fenómenos de violência que podem também traduzir alguma frustração do ponto de vista social, ou seja.
sim, isso é verdade, mas essa perspectiva tem de ser encarada com algumas limitações. O que é que eu pretendo dizer com isto? Geralmente as pessoas associam e procuram, do ponto de vista sociológico, justificar a violência com determinada condição social, muitas vezes associada à questão do desemprego, à questão das classes menos favorecidas. Ora, esta lógica não é assim tão linear, no sentido em que alguns dos que levam a cabo este tipo de atos, ou então nos estádios contra adeptos adversários praticam a violência, não são necessariamente pessoas enquadradas neste perfil social de classe desfavorecida. Não são necessariamente. E por vezes, e é importante sublinhar, que participam nestas atividades pessoas que têm até um perfil social valorizado, desempenham até profissões socialmente respeitáveis e não é por isso que deixam de participar. Muitas vezes participam até numa lógica mais premeditada e mais
Então,
racional.
como é que se explica? É isso mesmo, esse é um bom
Há
ponto.
vários
Como é que se
perfis.
explica? Como é que se explica que pessoas que, até eventualmente com um estatuto social até elevado, como dizia, com habilitações, possam entrar num esquema de violência como o que assistimos por vezes?
Sobre isso teremos também várias possibilidades a considerar. Há vários perfis. Posso lhe dizer, por exemplo, que em alguns casos, alguns que envolvem, alguns dos que praticam estes atos têm de facto já um perfil de delinquência e de criminalidade associado no seu cotidiano, mas outros não. Aquilo que me pergunta é porque é que afinal pessoas como advogados, empregados bancários, farmacêuticos, ou seja, algum tipo de profissão socialmente valorizada, acabam por praticar estes atos, precisamente pela fortíssima lógica de identificação que têm com os clubes e depois por algo que a nós nos parece absolutamente irracional, mas é preciso sublinhar que alguns destes membros das claques não têm qualquer inibição em reconhecer que lhes dá prazer participar nestes atos. Eu sei que o que estou a dizer é absolutamente surpreendente e parece, dentro da nossa racionalidade, algo absolutamente inaceitável e do ponto de vista social e de cidadania, obviamente que esta posição é absolutamente reprovável, mas esta é a verdade.
Então, como é que se combate isso? De acordo com as informações que temos neste momento, o governo está em parada há cerca de um ano uma lei contra a violência no desporto. Como é que se trava, como é que se previne este tipo de fenómeno que, como dizia, até nem é tão irracional quanto isso?
Ele não é tão irracional, precisamente porque se enquadra nessa tal lógica binária de defesa do nosso clube, e se essa defesa, for instrumentalizada e aplicada, num campo de confronto direto, é para alguns aceitável e dela se retira prazer. Combater isto.
Como é que se combate esse fenómeno?
Há várias medidas. Ponto número um, é preciso sublinhar que, do ponto de vista da prevenção situacional, e o que é que eu quero dizer com isto? Todas as medidas que a polícia toma para fazer a segurança dos estádios de futebol e para tentar evitar estas situações têm vindo a melhorar muito. Dentro dos estádios, a situação vai estando mais ou menos controlada. O problema é que estas pessoas, sobretudo com uma certa deriva para o estilo casual, passaram a provocar esse tipo de acidentes, sobretudo nas zonas circundantes. E é aí que muitas vezes se levam a cabo as piores agressões, muitas das vezes longe dos olhares da comunicação social e até da polícia. Veja-se o que se passou recentemente, neste último fim de semana, com o adepto do Futebol Clube Porto em Guimarães.
Foi agredido em Guimarães,
Aquilo.
exato.
Diga?
Foi agredido em Guimarães
Foi
por
agredido.
várias pessoas.
Esse tipo de incidentes são recorrentes. Acontecem várias vezes.
Então tem que haver uma maior atenção das autoridades
Tem de haver.
na atividade extra-jogo de futebol.
E ela existe. A polícia está perfeitamente informada relativamente a quem pratica estes atos. Há, contudo, ainda um problema muito sério que resulta disto. O número de identificações e o número de detenções levadas a cabo pelas forças de segurança não está a ter a necessária correspondência no plano das sanções e nas sentenças que são proferidas pelos senhores juízes. O que lhe estou a dizer é que ao número de detenções e ao número de identificações não estão a corresponder as consequentes penas.
Portanto,
Ou
tem que
seja,
haver uma ação mais musculada, digamos assim, e mais punitiva por parte das autoridades.
mas percebe-se porque é que isto acontece em parte. Por vezes os senhores juízes não estão presentes no local e tratam-se de situações relativamente às quais é preciso fazer prova. Para além disso, alguns destes elementos vão recebendo todo um conjunto de atenuantes que muitas vezes leva a que o número de impedimentos de entrada nos estádios seja muito baixo quando verificamos a factualidade. Ou seja, o número de ocorrências é bastante superior às proibições de entrada no estádio. Agora,
Fala-se, fala, diga.
é importante sublinhar um aspecto. Esta dimensão punitiva é apenas uma dimensão no sentido de travar o problema, porque é preciso trabalhar do ponto de vista estrutural. O que é que eu pretendo dizer com isto? Nós, quando olhamos para a lei que neste momento está em vigor, nós só olhamos sobretudo para o artigo 14 e 15, que é aquele que se reporta aos grupos organizados de adeptos, que geralmente são conhecidos por claques, mas ninguém olha muito para o artigo 8º e para o artigo 9º, onde são solicitados aos clubes um conjunto de medidas de promoção de fair play e de valorização do desporto, embaixada de adeptos, que não são fiscalizadas nos mesmos termos. E eu vejo tudo menos a promoção do fair play por parte dos clubes e dos seus dirigentes.
Para terminar,
Essa é outra dimensão do problema.
fala-se agora de uma autoridade nacional contra a violência no desporto. A criação de um organismo deste género, do seu ponto de vista, será suficiente?
A criação do organismo por si só não é suficiente. Aliás, eu não encontro propriamente uma grande novidade nisso. Porquê? Porque existia o CNVD, ou seja, em 98 a lei previa o Conselho Nacional para a Violência no Desporto, depois existia o Conselho de Ética. O importante não é criar uma autoridade, o importante é percebermos quais são as suas competências e que medidas concretas essa autoridade vai implementar. Por exemplo, não foquei há pouco, mas vou sublinhar este aspecto. A polícia tem dados, e não é preciso propriamente os dados da polícia, basta assistirmos aos jogos relativos ao futebol de formação. As pessoas, se tivessem muitas vezes o conhecimento relativo à forma como os pais se comportam nos jogos de formação, como insultam os meninos das equipas adversárias e por vezes os conflitos e a violência que ocorrem em jogos disputados e que são relativos a escalões juvenis e iniciados, se calhar seria bom perceber que esta autoridade terá de incidir também no sistema de educação do país, no sentido de promover uma cultura desportiva, de fomentar um bom ensino da prática desportiva nas escolas, de todo um conjunto de valores em torno do fair play e da cultura desportiva, porque olhamos para estes casos mais chocantes, mas a violência está muitas vezes presente também até no cotidiano. E muitas vezes o futebol apenas reproduz e exacerba um conjunto de situações que estão presentes no cotidiano das pessoas. Mas isso é, obviamente, uma análise mais alargada, não é?
Exatamente.